As empresas milionárias em paraísos fiscais do ministro da Economia e do presidente do Banco Central. A inflação em dois dígitos. O apagão do Facebook. O obscurantismo diante de mais uma marca trágica da pandemia no Brasil. Os anúncios do Prêmio Nobel e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. É sexta-feira, 8 de outubro de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela revelação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma offshore ativa com quase 10 milhões de dólares num paraíso fiscal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também manteve uma empresa do tipo, com 1 milhão de dólares, nos primeiros 15 meses depois de assumir o cargo no governo. A informação faz parte de uma série de reportagens do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, feita com base num mega vazamento de documentos que ganhou o nome de Pandora Papers. Paraísos fiscais são países com pouca ou nenhuma tributação. Ter uma offshore, uma empresa nesses lugares, não é em si ilegal. Mas o caso de Guedes e de Campos Neto levanta suspeitas de conflitos de interesse. Isso porque a atuação dos dois à frente da política econômica do governo pode influenciar seus ganhos na esfera privada. Os dois dizem ter declarado suas empresas e alegam não ter movimentado dinheiro depois que entraram para o governo. Nesta sexta, Guedes disse num evento que fez tudo de forma legal e chamou as notícias sobre a sua offshore de barulho. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissec explicou quais são as suspeitas de conflitos de interesse. Elas envolvem a alta do dólar, que turbina os investimentos na moeda estrangeira, e mecanismos da reforma do imposto de renda que estão em debate no Congresso e que beneficiam offshores. A Isabela Cruz mostrou como foi a reação política ao caso. A Câmara aprovou com folga a convocação de Guedes para explicar a offshore dele no plenário na semana que vem. Já o Campos Neto foi só convidado a falar em comissões na Câmara e no Senado. O link para os textos do Marcelo e da Isabela se encontra na descrição desse episódio. Da condução da política econômica para a economia em si, que teve uma semana de notícias ruins. Dados de agosto mostram que o comércio teve o pior resultado no mês em mais de duas décadas. A indústria também recuou pelo terceiro mês seguido. E a inflação anual ultrapassou os dois dígitos pela primeira vez em cinco anos. O IPCA foi a 10,25%. O mês de setembro registrou a maior alta de preços em 27 anos. Aqui no Nexo, o Gabriel Zanlorense e o Lucas Gomes mostraram em gráficos a trajetória da inflação nas últimas décadas, segundo o IBGE. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp sofreram uma pane e ficaram fora do ar por horas na segunda-feira, por causa de uma falha interna. O Nexo contou como o apagão evidenciou a dependência de usuários e negócios nas plataformas do Facebook e detalhou as tentativas jurídicas de reduzir o poder da empresa que é dona dessas três redes. O DEM e o PSL confirmaram que vão se fundir e dar origem a um novo partido chamado União Brasil. A combinação faz nascer uma legenda de direita que pode ter o maior número de cadeiras na Câmara. Atualmente, o DEM tem 28 deputados e o PSL tem 54. Mas os parlamentares podem deixar a legenda após a consolidação da fusão, que ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o ACM Neto, presidente do DEM, falando numa entrevista ao portal UOL sobre um dos objetivos do novo partido.
A gente nasce como um partido independente, porém, que tem como firme objetivo lançar uma candidatura própria à presidência da República no próximo ano.
Aqui no Nexo, a Fernanda Boldrin conversou com o Glauco Pérez, que é professor de Ciência Política da USP, sobre os possíveis efeitos da fusão no jogo eleitoral. O Brasil atingiu nessa sexta-feira a marca de 600 mil mortos na pandemia de Covid-19. O número trágico chega num cenário mais favorável da crise sanitária, com o avanço da vacinação e queda nos registros da doença pelo país. Mas 20 meses depois do início da pandemia, o país ainda convive com debates sobre remédios ineficazes e discursos obscurantistas, como mostrou o Estevão Bertoni. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela entrega dos prêmios Nobel pela Academia Sueca. O Nobel da Paz foi para a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. São dois jornalistas que atuam em defesa da liberdade de expressão e da democracia. O Nobel de Literatura ficou com o escritor tanzaniano Abdulrazak Gurnah, radicado na Inglaterra, que tem uma obra marcada pelo pós-colonialismo. Na ciência, o Nobel de Química foi para pesquisas sobre a construção de moléculas, do alemão Benjamin List e do britânico David Macmillan. O de Física foi dividido pelo japonês Yukuro Manabe e o alemão Klaus Hasselmann, que fizeram descobertas sobre a mudança climática, e o italiano Giorgio Parisi, que estuda sistemas complexos. E o prêmio de Medicina foi para o americano David Julius e o libanês-americano Arden Pataputian, que pesquisam as sensações do corpo humano. A gente vai deixar os links para ler mais sobre os vencedores e o trabalho deles na descrição do episódio. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.